Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco desse programa, que está sendo aí ouvido pelo pessoal pela Rádio Cultura 930, mais livre de todas, né? E também está sendo transmitido pela Rádio Causa Operária no YouTube, né? Como a gente estava conversando, a gente está comentando aqui sobre a estatização de empresas, sobre essa colocação que o Lula colocou no dia de ontem, nessa medida que o Lula colocou aí, que de extrema importância, tirando aí 6 empresas da mira aí, das garras do capitalismo, né? E outras 7 empresas, na verdade, foi tirada aí da mira dos privatistas aí, né? Do raio privatizador da direita golpista, né? Então nós temos essa daí, mais 4 empresas que foram colocadas aí fora do PPI também, que é o programa de parceria privada aí, né? Então tá tendo todo um debate aqui no chat em relação a esse tema, acho que é muito importante. Queria dar uma boa tarde aqui também para o companheiro Cláudio Pedroso, Maria Genoveva Cordeiro, a companheira Leila Cordeiro também está aqui, e o plebiscito revogatório já que está atiçando a galera aqui no chat. Muito legal isso aí, vamos fazer um debate que acho que é de extrema importância. Vamos compartilhar também, companheiros, esse vídeo, para que todos possam ver aí um debate, como o companheiro Sérgio coloca, né? Um debate que tem extrema importância e relevância para a situação política do país, né? Às vezes a gente vê aí setores da esquerda ou outros setores fazendo um debate abstrato em relação à política do país, né? Um debate que não vai levar a nada, que não tem uma luta real, um enfrentamento direto aí com a burguesia e com o imperialismo, como é esse programa que a gente está falando aqui. A gente está falando de coisas aí de extrema importância para a soberania do país, para a independência do país, né? Para que a gente seja aí um país que não fique aí nas mãos do capital internacional. Nós estamos fazendo um debate aqui de coisas de extrema importância para a população, que é a questão econômica de cada cidadão, é a questão econômica do país, né? Tirar esses sanguessugas aí que roubam a riqueza do país, como esses banqueiros, né? Marcelo tinha falado, o Marcelo é o coordenador da dívida pública de Curitiba, ele pode comentar para a gente também em relação a como é que está essa situação da dívida pública, que é gritante, né? A gente teve também uma pesquisa nesses últimos dias, onde 81% da população é a favor da medida que a briga que está entre o Lula e o Banco Central, né? Eles querem que a taxa de juros abaixe. 81%, né, da população é mais do que a população que votou, inclusive, no Lula, né? Tipo, digamos assim, né? Porque, então, é uma campanha que, se a gente colocar nas ruas aí, né, pelo Fora Campos Neto aí, e abaixar essas taxas de juros, etc., é uma campanha aí que vai ter uma adesão gigantesca da população, né? Inclusive de setores aí, digamos assim, de extrema-direita, ou pessoas até confusas, né, que por conta aí de vários motivos aí, tende a votar num cara de extrema-direita, que é o Bolsonaro, né? Sem saber exatamente do que se trata, né? Que é um governo aí que a gente sabe que é produto de um golpe de Estado. Ele é fruto, né, resultado de um golpe de Estado de 2016, que foi o golpe contra a companheira Dilma Rousseff. A gente assistiu aquela aberração, né? O pessoal costuma falar que foi um golpe institucional, mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida por trás. E na sequência aí nós temos uma prisão farsa do Lula, né, em 2018, né, para que ele não pudesse concorrer às eleições, né, e simplesmente aí chegar quem chegou ao poder. Então, na minha concepção aí, esse pessoal aí tomou de assalto, né, o poder no país, né, através de um regime golpista colocado em 2016 e vem sendo continuou sendo colocado em marcha com a chegada de Bolsonaro no poder, né? Então, a gente tem que fazer, como diz aqui, o plebiscito revogatório de todas essas medidas do governo Michel Temer, né? Que são medidas totalmente contra a população. Esse sim é um verdadeiro representante do capital internacional no país, um representante do imperialismo, né? Temos também o outro cidadão, que é aquele o juiz de Maringá, que fez parte desse processo golpista, né? Prendendo aí o ex-presidente Lula, uma farsa total, né? Acho que a maior farsa que esse país já viu, que foi essa prisão, e colocar aí na presidência Bolsonaro. Então nós temos que fazer toda uma luta contra esse regime golpista instalado no país, né? Então, desse ponto, eu queria também que o companheiro Sérgio Inácio falasse um pouquinho sobre o fórum aí, que ele divulgou no último no último programa, no último vídeo que ele colocou, né? De extrema importância, os vídeos do companheiro tá lá no canal dele, é um fórum popular, né, em defesa da Copel, né? Então aqui o título do vídeo, para quem quiser ver lá, é a construção da mobilização popular, né? Então eu acho que é nesse sentido também que a gente entra aqui no estado do Paraná, que é organizar a mobilização popular em defesa da nossa empresa de energia, né, Sérgio?
Isso. Você falou do Moro, né? De Maringá e tal. Como se já não fosse suficiente ser da minha cidade, ainda tem o meu nome, né? E o pior, eu que fui professor da UEM também, ele foi fruto da UEM. Eita! Só que para comparar Maringá, ainda bem tem Curitiba também. Eita, Paraná, né, meu? Mas vamos lá. O Fórum Popular contra a Venda da Copel, ele está sendo rearticulado, está sendo... na verdade, a gente está colocando assim mais lenha na fogueira, né? Porque agora é a hora. Que o Ratinho está fazendo é tentar vender a Copel da forma mais silenciosa possível, porque... eles não têm não tem conteúdo para debater, e para o confronto de debate eles não vão, eles querem vender e ganhar. Quanto menos debate tiver, melhor, né? E a gente, o que a gente tem a fazer é isso, é provocar o debate, é produzir a reflexão, é produzir a discussão, e para da forma mais ampla possível, né? Não é só de um campo político nosso, mais da esquerda, não. É o mais amplo possível. Envolver o setor produtivo do Estado, por exemplo, sabe? Que pessoal mais sem rumo é esse pessoal que tomou conta dos segmentos produtivos do Paraná, da FAEP, da FIEP, da Associação Comercial do Paraná, qualquer setor produtivo do estado do Paraná, eles se orientam com base em fake news, eles não têm conteúdo para debater, nós temos que procurar debater com eles também, sabe? E nós estamos falando, né, exatamente de setores da burguesia, mas eles não conseguem perceber nem que eles estão dando tiro no próprio pé deles, sabe como é que é? Então a gente tem que fazer uma intensificação de conversações, e para isso é importante, eu já queria colocar aqui, ó, dia 17, às 17 horas, na Assembleia Legislativa do Paraná, vai ter uma audiência pública, né, sobre a Copel. A princípio, a proposta é discutir por quê, qual é a causa das persistentes falhas de continuidade de fornecimento de energia elétrica em muitos locais do estado do Paraná. Mas perda da qualidade de serviço é um dos reflexos das privatizações. É só uma pontinha do iceberg, sabe? Mas tem muita coisa acontecendo. O que realmente vai ser discutido, não só nessa audiência pública, como em toda continuidade, é a privatização da Copel propriamente dita, né? Então é a Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas, segunda-feira, dia 17, às 17 horas. Inclusive, Adriano, eu já queria aproveitar, você convidou ali para estar em Curitiba, eu vou me organizar, eu quero participar dessa audiência pública e já participo com vocês, vai ser, como é uma segunda-feira, já participo de atividades com vocês lá na, que vocês costumam fazer lá no domingo, e vamos combinar isso aí. É isso.
Maravilha, companheiro Sérgio. Então tá aí o convite do companheiro Sérgio aí, para que todos compareçam no dia 17, às 17 horas, é isso, Sérgio? 17, às 17 é horas, para ir fazer um debate em relação e defesa da Copel, nossa empresa de energia do Paraná. Marcelo, você...
Isso é uma segunda-feira.
Ah, maravilha, maravilha. Então nós estamos aí convidando, também todo mundo, nosso partido da Causa Operária estaremos lá também, alguns dos nossos companheiros estiverem presentes vão estar na atividade também, que é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso estado também, né? Contra esse sanguessuga aí, que esse ratinho, a gente sabe quem que é também, né? É um filhote de Bolsonaro, só que é um Bolsonaro aí limpinho e cheiroso, né? Enquanto o Bolsonaro é um um direitista extravagante, ou o Ratinho aí, ele se pinta de boa pinta aí, né? Mas não passa também de um vampiro, um criminoso aí contra o governo, contra o povo do Paraná. Eu gostaria de colocar agora aqui a questão da dívida pública, que é de extrema importância, né? A gente está vendo aí os banqueiros sugando o país, Marcelo. Teve essa pesquisa aí que aparece aí 80%, quase 80% da população em favor aí do debate que está tendo a favor do Lula, né, contra o Banco Central. E eu gostaria que você comentasse um pouco dessa situação, como está essa questão da dívida pública nesses últimos tempos agora, Marcelo, que também é uma coisa aí que é de tirar o chapéu, né? É um tapa na cara do povo brasileiro, que é esse roubo aí que é feito todos os anos aí por banqueiros contra a população, né, Marcelo?
Então, companheiros, eu quero apenas um pouco antes desse comentário necessário sobre a dívida pública, salientar a questão que o companheiro Inácio colocou, né? O Ratinho é um privatista, sanguessuga, vampiro, e ele está querendo também, a todo custo, colocar mais 15 praças de pedágio no estado do Paraná. Quer dizer, o pedágio é uma excrescência que nós temos que lutar. Existe até um fórum de luta contra o pedágio. Eu tenho me comunicado com a Rose constantemente sobre isso, pela luta que eles travam, para inviabilizar a colocação de mais praças de pedágio das que já existem ainda e que não fazem absolutamente nada para o bem das estradas, da logística do Paraná. Então, esse pessoal, eles só querem dinheiro do BNDES, como já tiveram antes, para implementar essas praças de pedágio, pagar durante 20 anos empréstimos a taxas de juros baixíssimas, enquanto o povo paga absurdos no cartão de crédito, no cheque especial, dessa taxa básica de juros. Tem a questão que envolve os recursos orçamentários que estão sendo desviados da população brasileira para o pagamento exatamente dessa dívida pública totalmente fora de controle, porque ela já chegou já a mais de 8 trilhões de reais. Ela começou com cerca de 60 bilhões no começo do Plano Real. Hoje ela se encontra em mais de 8 trilhões. É uma dívida impagável, ilegítima, inconstitucional. E ela só serve para achatar ainda mais as políticas públicas, sociais e de infraestrutura que pouco existe no país, graças ao desvio orçamentário para pagar juros aos especuladores, vampiros, sanguessugas, agiotas, banqueiros, que é essa gente da classe dominante nacional e internacional que vive às custas da pilhagem, do extrativismo estatal, da super exploração do trabalho escravo do povo brasileiro. É só assim que essa gente enriquece, essa que é a verdade. Então, nada mais justo do que uma campanha contra o Campos Neto, contra a independência do Banco Central, votada por esse Congresso Nacional entreguista, oportunista e golpista no período do Bolsonaro. Nós temos que revogar isso imediatamente. E essa campanha em relação ao Campos Neto que o Lula começou, se o Haddad começar a colocar panos frios, nós não vamos conseguir o nosso objetivo. Não adianta o Lula colocar fogo e o Haddad apagar. Aliás, o arcabouço fiscal da turma econômica que o Haddad comanda é uma excrescência, é um pavor, é um horror. E nós temos que lutar contra isso também. E aí, o governo Lula é um governo dual, é um governo com contradições. É um governo que tem o Camilo Santana no Ministério da Educação, privatista. Tem o Fernando Haddad, que é um vacilão, que é uma esquerda melancia, que é o contrário. Nesse caso, ele é vermelho por fora e verde por dentro, né? E que nós precisamos lutar contra esse tipo de coisa. É um só absurdo. Agora, o governo Lula, ele tem que ser alicerçado. Nós não vamos entregar o governo Lula também para a direita golpista e bolsonarista. Nós vamos fazer uma crítica equilibrada. Nós vamos criticar alguns golpistas dentro do governo, algumas políticas dentro do governo, mas quando o Lula ele toma a iniciativa de fazer isso que ele fez de ontem para hoje, que é barrar as privatizações, nós vamos defender o governo Lula. Nós vamos defender o governo Lula quando ele suspende o novo ensino médio, que apesar de não ser ideal, mas é necessário. E a gente vai fazer com que essa mobilização revogue de vez o ensino médio, que é outra excrescência, que é fruto do golpe de Estado no Brasil. Essas medidas têm que ser imediatamente revogadas. As privatizações, como a da Eletrobras e outras empresas estratégicas, imediatamente revogadas. O Brasil tem que reestatizar 100% nossas empresas estratégicas, colocar diante da máquina da produtividade para o povo brasileiro e sob o controle do povo brasileiro. E a dívida pública, ela tem que ser abandonada por completo, superávit primário, ajuste fiscal, isso daí é a pobreza, a miséria do povo, para deixar com que esses ricos bilionários continuem sugando da nação e extraindo nossas riquezas. É isso que nós precisamos fazer, e nós vamos defender o governo nesse aspecto. Vamos defender que esse governo tem essa base para mudar. O governo Lula não é o nosso governo, ele não é o PCO, ele não é o PCO. Ele não é socialista, ele não é socialista, nós sabemos disso. Mas enquanto o governo estiver lá e o governo Lula estiver tomando medidas importantíssimas que servem de ponte para a gente fazer uma mobilização e construir uma nação melhor, nós vamos defender o governo Lula. Porque nós não somos sectários. Nós fazemos a crítica na medida certa, na medida ponderada, equilibrada. E nós vamos continuar fazendo a crítica, mas nós vamos defender a hora que tiver que defender. E isso nós precisamos fazer imediatamente.
É, temos um acordo nessa questão. Tem que ser feito a crítica, mas a crítica também tem que ser uma crítica responsável, e não como está sendo feito aí por alguns setores, inclusive da esquerda, né? Que começa a atacar o governo aí de forma desenfreada, que isso aí pode, inclusive, ser um cavalo de Troia dentro do governo, né? Dando munição aí para a imprensa golpista atacar o governo, né? O do Partido da Causa Operária não fará esse tipo de coisa. Nosso partido vai estar junto com o governo aí, no que precisar, nessas questões, como o Marcelo coloca, essas medidas que são de extrema importância para a população, para o povo brasileiro, nós estaremos lado a lado aí. Inclusive, uma investida golpista aí também, o PCO irá defender o governo dos militares, inclusive, da burguesia, do imperialismo, que já estão aí caindo de pau em cima do governo, né? Tá, a imprensa golpista, o PIG, está cada dia mais feroz aí e atacando o governo de todas as formas, né? Engraçado que eles não viam nada disso quando era o governo Bolsonaro. Inclusive, o governo Bolsonaro era o governo deles, né? O governo do PIG era o governo dos golpistas, era o governo da burguesia, era o governo do imperialismo, né? Então não se via ataque, né? Só a venda aí, como esse crime cometido por esse governo, que foi um crime lesa pátria, como coloca o Lula, inclusive, né? Da venda da Eletrobras, que é um crime mesmo, né, contra o povo brasileiro, contra a soberania do país, né? Se entregar aí de mão beijada a primeira, acho que a maior empresa de energia da América Latina, né? Então nós estamos vendo um crime acontecer contra a soberania do país. Como que pode uma pessoa entregar um negócio desse aí na mão de especuladores, empresas internacionais, esses que o Marcelo citou aí, né? Que agora faliram as empresas ali, as americanas, né? Americanas, é isso, Marcelo?
As lojas americanas agora entrou em uma espécie de naufrágio, né? Com essa sacanagem toda que não é a dupla, que eu ia dizer a dupla, mas é um trio, na verdade, né? Eu chamo o trio de ferro da Ambev, né? É o Marcel Telles, o Sicupira e o Guido Lehmann. Eles estão entre os homens mais ricos do país. Ah, detalhes, amigos, deixa eu só fazer um comentário rapidamente, que eu acho bem interessante, que é o seguinte: dos seis homens mais ricos do país, três são esses caras aí. E dos seis mais ricos do país, eles têm uma fortuna somada, essa fortuna, do tamanho da renda de 100 milhões de brasileiros, da metade da população. Eles, seis caras, somadas as rendas dos seis, é igual à renda de 100 milhões de brasileiros, a metade da população do país. Isso mostra o tamanho da excrescência nacional, do tamanho da pilhagem, do roubo e da cara de pau dessa burguesia, dessa imprensa nojenta, golpista e bolsonarista, que vai defender o Bolsonaro se assim desejar e assim precisar de novo, porque eles não têm vergonha na cara e são oportunistas. Então, ontem eles estão criticando o Bolsonaro, hoje eles criticam, mas amanhã, se for necessário defender o Bolsonaro para defender as medidas ultraliberais deles, eles vão fazer de novo, porque esse pessoal não tem vergonha na cara e são cara de pau mesmo.
Não tem escrúpulo, né, Marcelo? Bom, é isso, companheiro. Nosso programa está chegando no finalzinho aqui. Eu queria só recapitular as atividades do PCO em Curitiba nesse final de semana, né? Então, amanhã, no sábado, a gente vai ter análise política a partir do meio-dia, já na Saldanha e Marinha, 65, lá pertinho do Cavalo Babão, ali perto da igreja Nossa Senhora, né? Colem lá, os companheiros que quiserem assistir a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, pode chegar por lá. No domingo, então, a partir das 11 da manhã, 10 horas, 11 horas da manhã, lá no Cavalo Babão, então, tem atividade de rua, né? Você pode adquirir lá seu jornal, seu dossiê, enfim, todo esse material que o pessoal coloca nas ruas aí, em defesa do governo, em defesa da soberania, enfim, pelo fim das privatizações, aumento do salário mínimo, o final desse ensino médio aí, que é uma outra aberração, né, como coloca o Marcelo. E aí também eu já me despeço dos companheiros Sérgio Inácio e Marcelo. Queria que você abrir para vocês aí, para vocês dar o último tchauzinho. Vai lá, Sérgio.
Beleza, primeiramente então agradeço mais uma vez aqui o espaço, né, e estamos juntos nas caminhadas. Agradeço a todos os ouvintes, todos os participantes que estão aí, né, e seguimos juntos na luta. Um abraço para todos.
Abraço, companheiro Sérgio, a gente que agradece. Vamos lá, Marcelo.
Sérgio, foi um prazer estar conversando com você, mesmo que à distância. A gente vai fazer a nossa conversa fora daqui, desse espaço também depois, para a gente alinhavar as questões aí da organização da defesa da Copel e de outras defesas tão importantes quanto essa. Agradecer mais uma vez ao companheiro maravilhoso Adriano Teixeira de sempre, aos telenautas que nos acompanham e todo o pessoal da Causa Operária e demais telespectadores. Grande abraço a todos e até o próximo
vídeo. Até mais.
Tchau, tchau.
Até mais.
Este foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.